Oi, oi, eu sou a Gabriela Agostini, apresentadora do Antes Tech do Que Nunca, o podcast da TOTVS, e tô aqui hoje para apresentar o Liderança Sem Filtro, esse quadro grande sucesso do podcast. E aqui comigo ninguém menos do que Laís Decresce, a gerente executiva da TOTVS, que eu tenho a honra de receber mais uma vez aqui.
Tudo bem, Gabi? Obrigada, muito feliz, muito prazer estar novamente aqui no Liderança Sem Filtro.
E só relembrando, para quem não conhece ainda o Liderança Sem Filtro, esse é o nosso quadro onde a gente entrevista os altos executivos do país, CEOs, CIOs, CFOs, top lideranças que estão aí trazendo o que há de mais inovador na sua forma de pensar, de gerir, de como é que se tomam decisões e transformam os negócios brasileiros.
Legal. E hoje estamos com ela, Gabi, Karina Bassani, formada em economia, que lidera o setor financeiro, de inovação, de transformação, de um dos maiores varejistas de material elétrico do Brasil. Karina, muito prazer te receber aqui no nosso podcast.
Muito prazer, Karina. Bem-vinda.
Obrigada, Laís e Gabi. Adorei esse convite, adorei poder estar aqui e falar um pouquinho para vocês e para a audiência de vocês. Sobre varejo, maternidade, inovação, finanças. Vai ser muito gostoso o nosso bate-papo.
De tudo um pouco, né?
De tudo um pouco, com certeza. Vamos lá, Ká. Vamos começar, então, falando um pouco, né? Você aí que lidera a Santil, uma grande referência, uma empresa aí de repente, quase meio século de operação no mercado varejista de material elétrico, liderando a área de finanças, a área de inovação, falando muito de transformação digital. Fala um pouco pra gente da história da Santil.
A Santil, ela tá há 50 anos, né, já no mercado. Então, a gente fala que a gente consegue comprovar que a gente teve resiliência e resistência, né? A gente passou por vários Brasis, passou por vários momentos, mas a gente é uma empresa familiar e eu sou a segunda geração, que é a geração barriga no balcão. E a gente fez um processo na Santil de cultura estratégica. Então, a gente entendeu o que a família tinha colocado na Santil como mais importante, como valor, né? Então, a gente acredita muito no trabalho como geração de valor. A gente acredita no trabalho, trabalho duro. A gente acredita em relações éticas. E a gente acredita muito na troca com a sociedade, né? Numa relação ganha-ganha. E isso a gente coloca na Santil. E a gente, as pessoas que a gente contrata, que estão no nosso ecossistema, elas entendem isso como importante. E assim a gente vem seguindo nesses quase 50 anos, distribuindo material elétrico, se relacionando, e a gente chega até aqui.
Não, e é muito curioso, né, esse processo de estar numa empresa familiar, que a gente sabe que boa parte das empresas brasileiras são familiares, às vezes a gente não fala muito sobre isso, e que tem, às vezes, sua cultura específica, sua tradição, sua forma de fazer, ao mesmo tempo, a necessidade, né, de atualizar, de inovar quando mudam aí as gerações. Como é esse processo para você? Como foi para você esse processo de decidir ficar dentro dessa estrutura familiar e estar junto com seus irmãos e tocando e criando tanta inovação e reinventando, né, junto com o mundo a cada dia os processos?
As pessoas perguntam, né, como é que a gente entrou, né, e os meus irmãos, como é que a gente entrou na Santil? Estamos todos nós trabalhando na operação, na gestão da Santil, além de sócios, né? E a gente, na verdade, eu falo que eu nasci nisso. Né? A gente veio de uma família, mercantil, de comerciantes, então bisavô, avô, e o meu pai resolveu empreender, né? No Brasil de 50 anos atrás, na região central de São Paulo, e como ele era empreendedor, ele passava isso para a gente, era meio que o nosso dia a dia, a nossa vida. Então, eu costumo falar, outro dia olhei para as minhas irmãs e falei assim, vocês lembram de ter brincado de boneca? Elas falaram, não, a gente nunca brincou de boneca. Eu falei, e de lojinha? De banco? Eu, principalmente, brincava muito de banco. A gente fazia crediário. E a gente brincou muito pouco de boneca mesmo. E eram as nossas brincadeiras. Então, eu lembro que a gente viajava, enquanto as pessoas iam para os Estados Unidos ou fazer viagens para descansar, a gente ia para o Paraguai e meu pai dava uma bolsinha para cada um, um dinheirinho, e falava assim, façam bons negócios. Então, a gente já estava intrínseco na gente aquilo, né? Então, não foi uma grande decisão. Ah, e é isso que eu vou querer, eu não vou. Foi muito natural para nós, no nosso caso. E acho que e muitas empresas familiares também, da audiência que está ouvindo, vão se reconhecer nessa fala e nisso aí. Então, quando eu resolvi, eu brinco que eu era tesoureira, né? Sempre gostei muito de finanças e de matemática, e eu resolvi fazer economia. E quando eu termino a faculdade de economia, eu vou para Londres fazer business, international business. E quando eu faço o international business, eu começo lá, mais até do que a matéria acadêmica, mas eu consegui enxergar o que é o Brasil, com amigos asiáticos, amigos europeus. Então, eu falo, eu entendi o que é ser latino, o que é ser brasileiro. E eu volto muito querendo empreender nesse Brasil, com orgulho de ser brasileira, né? E aí a gente vai, eu e meus irmãos, minha irmã mais velha tinha já entrado um pouco antes, o meu irmão entra um pouco depois, cada um vai fazendo a sua história, mas todo mundo vai se encaixando em algum assunto importante da Santil, e a gente vai aprendendo, e depois a gente vai aprendendo a liderar, né? Que nada mais é do que inspirar pessoas, do que tentar fazer o time se reunir e trazendo isso que eu falei para vocês anteriormente, que é essa cultura estratégica nossa, com visão de valor, trabalho. A gente acredita muito no trabalho e no esforço. E assim a gente foi criando essa empresa familiar que vocês conhecem hoje.
Legal, que bacana. E tem que ter esse vínculo forte familiar para que isso aconteça de uma forma bem tranquila, bem transparente, né, Karina? Acho que esse é um ponto crucial para essas empresas familiares, com essa alta gestão familiar ainda, né, para que tudo ocorra muito bem, né? Porque desafios, eu entendo que vocês têm inúmeros, né? O mercado tem inúmeros desafios, o varejo tem inúmeros desafios. Então, eu acho que não é diferente na Santil. Então, esse fortalecimento familiar deve ser super importante para que vocês realmente tratem os desafios, né? Que são os desafios que aconteçam ali. E falando em desafio, o que você vê hoje, liderando aí a parte de inovação como desafio no varejo? Inovar no varejo.
Eu acho que, assim, o setor de material elétrico e Matcom é um setor super tradicional, né? Então, inovar sempre é um desafio em qualquer setor. E nos setores mais tradicionais é mais desafiador ainda, né? Mas a inovação, ela é super importante, porque você tem que estar sempre tentando fazer uma jornada do cliente sem fricção. E o comportamento do cliente, ele vai mudando. Então, você tem que inovar para manter essa jornada sem fricção, né? Quando você, voltando um pouco, até ligando um pouco essa ideia de empresa familiar, que é uma empresa muito relacional, a TOTVS também é uma empresa muito relacional. Super. E a gente se importa demais com a relação, tanto quanto a transação. A relação, ela não pode ser quebrada por falta de inovação, por falta de tecnologia, por falta de conhecimento de dados necessários. Então, com isso, com essa vontade de manter essa relação genuína, você acaba sempre tentando inovar. E os desafios, eles são muito grandes, né? No Brasil, a gente tem uma malha logística muito complexa, mas a gente tem um exemplo aí de marketplaces que estão passando por isso, que entregam a Mercado Livre, entrega mais rápido que a Amazon, por exemplo, lá nos Estados Unidos, com uma malha logística muito mais difícil, e eu me espelho muito nisso. Então, a gente pode, sim, chegar a isso. Você tem desafios também em meios de pagamento, mas a gente tem aí o Pix. A gente tem também os desafios do dia a dia, de frente de loja, de se relacionar, de contabilizar estoque. E tudo isso, sem inovação, não é possível, porque o público, ele muda, né? Então, você tem que entender o que ele está mudando e onde você pode buscar para inovar. Eu acho que é isso aí.
E a gente estava conversando um pouco antes ali, né, da sua ida para a NRF, viagem para a Índia, enfim, esse processo de buscar outras referências, andar pelo mundo, ver o que está acontecendo, para, né, estruturando o que é que pode ser feito por aqui. Como é isso, assim, onde você se informa, como é que você decide suas viagens, o que você recomenda para quem está nos ouvindo, para que possa seguir, acompanhar, assistir, ou o que está acontecendo, para que as pessoas possam também, assim como você, se atualizar e inspirando nas próprias estruturas, nas suas empresas, uma cultura demais de estar mais antenado, né, com as mudanças do mundo.
Eu acho que primeiro, assim, Essa postura de inovação, ela contamina. Então, eu costumo dizer que as pessoas, quando elas têm ideias novas, tal, elas já vêm correndo me contar. Elas falam, olha, pensei nisso, o que você acha e tal. Eu falo, ah, legal, faz pra gente ver. E eu falo pra todo mundo, assim, tenha pequenos erros, erre pequeno. Porque inovar é novo. Ninguém nunca fez antes, ou se fez antes, não fez no seu setor, ou não fez na sua área, ou não fez no seu mercado de trabalho, né? Então, você vai fazer, você vai ter uma possibilidade de errar. Mas quando você não se apaixona pela sua ideia, você gosta da sua ideia, mas você não se apaixona, não fica fixado nela, entende que pode ser que ela mude, você faz pequenos erros. E esses erros, eles vão te orientando, e aí você vai conseguindo evoluir dentro da inovação. Então, a inovação tem esse processo que é importante, né? E eu acho que as lideranças, elas têm que incentivar o erro, deixar as pessoas confortáveis para fazer esses pequenos erros. Sempre lembrando, olha, você pode estar com essa ideia, mas a qualquer momento você pode mudar, né? Então, eu lembro que a gente falando dessas viagens, né? Em 2007, eu cheguei dos Estados Unidos e eu tinha feito uma compra, eu tinha feito um processo com material de construção lá nos Estados Unidos, totalmente online. E eu fiz aqui do Brasil, quando chegou lá, fiz num site lá de fora. Quando chegou lá, a casa que eu tinha feito, que eu tinha comprado material elétrico e material de construção, tinha dado super certo. Eu falei, nossa, chegou tudo e tal. Voltei para o Brasil, falei, vou fazer um e-commerce. Isso em 2007. Então, o nosso primeiro e-commerce foi em 2009. Só que eu não tinha, era novo, e eu não tinha entendido muita coisa. Então, as lâmpadas, elas eram de vidro, elas quebravam. Então, eu tinha muita troca por lâmpada que tinha quebrado. As pessoas da expedição das lojas, elas não estavam acostumadas a entregar para a pessoa física. Geralmente, a pessoa física vinha buscar muito mais do que eles entregavam. Então, o tempo de separação não era o tempo de separação adequado e tal. Mas foi super interessante, porque essa experiência fez com que a gente voltasse 3, 4 anos depois, já com todas as questões resolvidas. Né? E se eu não tivesse tido essa experiência, eu não ia conseguir voltar. E se eu não tivesse voltado bem antes da pandemia, eu não ia ter conseguido passar tão bem pela pandemia, com um site já robusto e etc. Então, a inovação ela é necessária e eu aconselho todos os líderes da nossa audiência a fazerem ambientes propícios para inovação. Isso engaja muito e anima muito os próprios liderados e, na verdade, eles trazem ideias muito legais.
Que legal. Eu falo que a gente tem que ter espaço para isso, né? Eu falo que é espaço para inovação, espaço para erro. Lógico que o erro ele tem que sempre ser calculado.
Exato.
A gente usa isso muito aqui. Então, tem que ter, né? Eu falo que é igual o papel de liderança. Em alguns momentos, a gente vai errar também, vai olhar para trás, vai entender que tem que ser feito diferente.
Vai, vai.
Mas quando a gente fala muito de mudança e de erro, eu acho que me surge muito uma questão da inteligência artificial, né, Karina? Eu acho que hoje isso é o que mais está movendo, né, em todas as falas, todos os momentos. Aqui dentro da TOTVS, um dos nossos valores é a inteligência artificial junto com a inteligência humana, porque para nós não existe nada diferente disso, né? Eu preciso dessa junção, dessa combinação. E eu sei que você gosta muito desse assunto também, né? Então, eu queria que você falasse um pouco como é inteligência artificial para a Karina.
Acho que a gente é muito parecido quando a gente fala, né? Na Santil também a gente acredita. E a gente é uma empresa relacional por essência, né? Então, a gente acredita muito na relação. Mas hoje em dia a relação ela é extremamente beneficiada pela inteligência artificial. A inteligência artificial, ela fornece tempo para você se relacionar. E eu posso falar que esse ano de 2026, estava comentando com vocês, né, anteriormente, é um ano que o pessoal da Santil, de fato, usou inteligência artificial no dia a dia mesmo, assim, debulhou, eu falo que promptou bastante, trabalhou com os agentes, tem gente fazendo multiagente e tal. E aí eu tenho visto que eles estão tendo tempo para poder conversar a respeito dos resultados, né? E uma coisa, eu acho que a inteligência artificial também ela é muito democrática. E ela, às vezes, num mesmo setor, o gestor daquela área, não é o gestor de inteligência artificial. Isso acaba aproximando um gestor de inteligência artificial com um gestor que tem mais experiência de tempo, de área. Então, muitas vezes também, falando muito no mercado financeiro, que é o mercado que eu vivo bastante, né? A gente tinha essas planilhas complicadíssimas para quem é leigo. E a gente precisava falar para o time comercial, para o time de marketing, o que estava acontecendo. E os agentes, a inteligência artificial, ajudou a tornar isso muito mais fácil de entender. Porque você coloca todas as suas ideias, você prompta as suas ideias, mas você consegue pedir para a inteligência artificial fazer de uma forma mais fácil para as pessoas entenderem. Então, ela também ajudou no relacionamento. Por exemplo, quando você fala para vendas, né, para a área comercial, hoje eu vejo que os nossos vendedores, eles estão muito mais preparados para atender aquele cliente, porque ele está conseguindo entender. A gente está com inteligência artificial acompanhando a jornada do cliente nos diferentes canais, e às vezes quando cai num canal de vendas, ele já entendeu o que ele passou. Então a gente está tendo menos fricção também. Então a nossa experiência tem sido super positiva e tem sido muito relacional e muito humana, por incrível que pareça. Tem sido assim mesmo.
Vai andando junto, né? Muito legal de ver. E você tem todo um protagonismo, né? No lugar de trazer as discussões e a necessidade de trabalhar, de ter mais mulheres nesses espaços de poder, nesses espaços de negócios, de tecnologia, de inovação. Você citou o mercado financeiro, enfim, todo o varejo no setor elétrico, que são lugares muito masculinos, né, tradicionalmente, que tem aí todas nós juntas trabalhando para que esse cenário mude e vem mudando, claro. Como é para você? O que você tem dialogado, pensado sobre isso? Né? Você já falou bastante, né, ao longo dos últimos tempos, tem 25 anos aí que você está fazendo o que faz, assumindo toda essa liderança. Como é que você enxerga isso hoje?
Então, há 25, 30 anos atrás, quando eu me formei, entrei no mercado de trabalho, né? Eu optei por finanças, tinha muito pouca mulher na área de finanças. Mercado de material elétrico, material de construção, quase não tinha mulher também. Adorava a tecnologia e inovação, que também não era a prioridade das mulheres. Então, se eu fosse me intimidar por causa disso, eu não estaria aqui onde eu estou, né? Eu incentivo muito as mulheres a irem atrás do talento, do que elas gostam, do que elas acreditam, do que elas querem desenvolver. Então, o que eu acho que foi muito importante, a minha família sempre me deixou claro que a diferença de gênero não era uma questão importante. Então, o que importava mesmo era onde eu queria chegar, né? O que eu queria fazer pela sociedade, quais eram os meus valores. E eu sempre acreditei nisso, eu sempre tive esse apoio. Então, nunca me intimidei, nunca dei um passo atrás em mesas com muitos homens que falavam mais alto em alguns momentos. A gente teve há 30 anos atrás, eram outras, era outra visão, né? A gente melhorou muito, a mulher vem trabalhando constantemente, melhorando muito essa visão de relacionamento, de gênero no mercado de trabalho. Eu sempre coloquei os meus objetivos muito claros e incentivei muito outras mulheres dentro da minha jornada a fazerem o mesmo. Quando eu via dúvidas, será que eu entro no mercado financeiro ou não? Será que eu vou conseguir criar o meu filho, criar os meus filhos? Como é que é? Para a mulher tem uma questão também da maternidade, porque a gente tem essa visceral a vontade de estar com o filho, mas a vontade de trabalhar também é muito grande, né? Então a gente fica caminhando entre essas culpas. Mas eu falo muito para as mulheres, Gabi, Laís, né? Eu falo, não tenho vergonha de pedir ajuda, né? Não tenho vergonha de pedir ajuda para o seu marido, para o pessoal de casa, para quem trabalha com você. Traz um pouco dessa sua realidade, que é a sua realidade, para o mercado de trabalho. E não tem problema nenhum em relação a isso. Então, eu acho que hoje a sociedade está muito mais preparada para ajudar, mas cabe muito a gente, né, ter coragem, porque é uma coragem mesmo de mostrar essa nossa sensibilidade de ser mãe, né? Hoje, se vocês me falarem assim, o que você se arrepende? Em alguns poucos momentos, eu acho que eu me masculinizei para competir com os homens no mercado de trabalho. E esses poucos momentos, eu acho, hoje, olhando, eu acho desnecessário. Não deveria ter feito, né? Porque a feminilidade, ela é uma vantagem competitiva em muitos momentos.
Sim.
Então, a gente consegue trilhar o nosso caminho sendo o que a gente é, né? Então, eu acho que é bem isso.
Que legal. Mas essa questão da maternidade é super importante. Eu tenho uma filha pequena, né? De 1 ano e 11 meses.
Ai,
eu
optei, delícia.
Eu fiz um cenário um pouco diferente, porque eu não consegui encaixar dentro da minha vida. Eu estou na TOTVS há 20 anos, então toda essa carreira aqui eu não consegui encaixar. Eu falei, eu não vou dar conta, né? Eu tenho que fazer uma escolha. E hoje eu entendo que não, eu não tenho que fazer uma escolha, né, entre a maternidade. É o que você trouxe, né, Karina? Você tem que realmente se organizar para que aquilo aconteça. Em alguns momentos, pedir ajuda, né, tratar de um jeito, que assim as coisas vão acontecer. Hoje eu fortaleço muito várias mulheres, principalmente em tecnologia. Tecnologia lá atrás era também um ambiente muito masculino. Hoje, a gente já tem um cenário totalmente diferente, felizmente. Então, temos mulheres aqui bem fortes também, assumindo liderança, falando de tecnologia, tomando essa frente. Em que, em alguns momentos, ainda tem essa questão da maternidade, né? De como vai ser. E tudo que é novo gera essa questão, né? Eu falo para tudo, para os negócios, para inovação, para finanças. Qualquer passo diferente te gera isso. Mas eu falo que a gente dá conta. Eu falo que... É o mínimo de culpa possível, o máximo de entendimento que estamos fazendo melhor dentro do que a gente pode, né, oferecer naquele momento.
E eu vou
momento.
Até te deixar mais tranquila, né, para falar. Hoje em dia eu tenho um filho que vai fazer 16 e um de 19 anos, e eles adoram o fato de eu ser mulher no mercado de trabalho. Eles morrem de orgulho. Então, até falando para você que tá um pouco lá, ai, será que eu vou, que vai sentir falta de mim e tal, nananã. Eu acho que a gente consegue encaixar. Não é perfeito, então a mulher tem mania de querer conseguir tudo. Você vai confundir algumas reuniões de escola, eu confundi já, cheguei na de um filho, era de outro e tal. E você vai tropeçar um pouco, mas quando seus filhos percebem essa intenção genuína que você tem, né, da maternidade, e que você gosta do que você faz, e assim, você vai ser uma mãe muito melhor. Se você de fato gostar do que você está fazendo, não se sentir culpada. Então, eu mostrava muito para eles que eu gostava muito daquilo. Muitas vezes trouxe eles para conversas, né? Meus filhos passaram agora por adolescência, um está passando. Então, a gente conversou bastante. Hoje, eles participam muito também das minhas decisões. E tem uma coisa interessante também. Antes, a gente não falava tanto na geração Z, em ouvir, né? E hoje a gente fala um pouco mais de conversar com os filhos, de ouvir os filhos, de trazer eles mais para perto da nossa realidade. Então fica um pouco mais fácil, eu acredito, do que era antes, né? Meus filhos, eles dão várias opiniões na Santil. E como eu te falei, o mais velho, ele falou, acho que eu quero ir na NRF com você em 2027. A gente tá vendo se vai dar certo ou não. Então,
eles
hoje,
frequentam lá de vez em quando? Eles estão na Santil ou não?
Sim, às vezes sim. Por exemplo, outro dia... um filho meu reclamou de algumas fotos que a gente tinha no site. Ele falou, elas estão feias, tal. Eu falei, então pega as suas férias. Você não quer ir lá me ajudar a tratar foto? Vai lá no setor de tratamento de fotos, usa as IAs todas, que eles sabem mais do que a gente, e vai. Ele foi. Então, alguns sábados, eles vão com o avô, né? Que não está mais na operação do dia a dia, mas vai. E aí, eles vão de sábado lá olhar. Então, funciona bem. E eu acho que as mulheres, elas têm que dar valor, sim, à maternidade, mas também dar valor para o trabalho, que eu acho que dá para fazer os dois. A gente não querendo a perfeição e pedindo ajuda, dá para a gente fazer os dois.
Legal.
Não, e esse diálogo entre gerações é muito rico, né? Porque independente de ter essa possibilidade de poder estar dentro da estrutura empresarial ou não, você acaba tendo ideias de para onde a sociedade está se movendo, quais são... Né, os novos valores, ideias, formas de consumo, de tudo.
Meu filho
então...
me falou outro dia, as pessoas falam muito da geração Z, mas ninguém ouve a geração Z falar.
É isso.
Então, eu falei, é verdade, né? E eles têm muita coisa legal para falar.
Com certeza.
A minha experiência tem sido muito interessante.
E são as novas gerações que vão puxando várias das transformações que depois chegam ali no mundo corporativo, no seu dia a dia de trabalho. Então, tem um diferencial competitivo, né?
Minha última viagem que eu fiz com meu filho mais novo, eu fiz uma viagem à la TikTok. Então, assim, era uma viagem onde os restaurantes eram os restaurantes indicados pelo TikTok e tal. E eu nunca imaginei, e eu achei super divertido. Então, a gente tem que estar aberto também. E aí, vem um pouco, né, essa geração. Aí eu comecei a olhar mais ainda para essa rede social do que eu estava olhando. Porque eu me envolvi numa viagem feita por ela e eu entendi o valor que eles dão para essa rede social. E aí também volto, querendo trabalhar essa rede social na Santil. Então, quando a gente está aberto, a gente consegue encaixar muita coisa no nosso dia a dia profissional também.
Legal. E a Santil tem bastante projetos interessantes, né, Karine? Importantes. Eu acho que vocês também colaboram bastante com a sociedade, né? Fala um pouquinho pra gente em relação a isso.
Então, a gente acredita muito na troca com a sociedade e a gente olha muito as localizações das nossas lojas e a gente tenta ajudar muito o entorno, né? Então, a gente procura... A gente doa todos os nossos impostos... para várias ONGs. A gente tem uma empresa que faz a curadoria dessas ONGs e que acompanham essas ONGs. Então, e a gente optou por priorizar crianças e adolescentes. Então, a gente acredita que a importância que a gente tem, a responsabilidade que a gente tem com essas crianças e com esses adolescentes é muito grande, né? Empreender, eu acho que não é completo se você não troca com a sociedade. Então, a gente doa milhares de marmitas por ano. Na região central de São Paulo, que foi onde tudo começou. E a gente passou por uma fase muito difícil de doar isso na pandemia, com o Covid, etc. Então, a gente tem uma cozinha industrial para fazer essa doação das marmitas. A gente ajuda várias instituições, Projeto Vocação, Amigos do Bem, Ser Mais, Casa do Tiaminho, a Instituto Amélia Rodrigues e por aí vai. E a gente, inclusive, recruta muitos jovens aprendizes dessas instituições que a gente está ajudando. Então, até, inclusive, para que esses vulneráveis tenham chance de trabalhar. A gente acompanha psicologicamente eles. E isso, eu acho que faz todo sentido, porque eu falo muito... A pessoa jurídica da Santil, ela só é completa quando a gente pensa além do lucro, né? Eu acho que existe uma satisfação além do lucro para a empresa jurídica, não estou nem falando só para a pessoa física, mas para a pessoa jurídica, enquanto a posição dela na sociedade brasileira, né? E a gente foca muito nisso. Então, a gente tem essa troca muito constante. A gente percebe os nossos colaboradores extremamente engajados também nessas instituições. Eles são voluntários, eles participam de muitos eventos. Eles trazem para a gente também muitas ideias e soluções. E para a gente isso é uma satisfação muito grande. Eu acho que esse é um fim, né, de você estar na sociedade, você estar transacionando, muito especial, muito importante. É isso.
Muito legal. Muito, né? Bom, muito legal. Nós temos aqui, né, hoje a Totos é mantenedora do Instituto Percorre, então nós temos um olhar super direcionado à formação também de jovens. Então, hoje a Totos já formou inúmeros jovens, né? O Instituto está aqui. Inclusive, na Totos nós temos uma loja do Instituto.
Que legal.
Nos nossos eventos. Sim, vamos no primeiro andar ali, a gente tem no TR, super bacana. Nós sempre tivemos esse olhar, a Totos sempre teve esse olhar contra a sociedade em como a gente consegue capacitar, preparar, apoiar, ajudar. Então, acho que assim, é um ponto super importante. E eu acho que só afirma mais, a Totos e a Santil é parceira há muito tempo, né? A gente estava falando aqui, então você começou falando
nessa. A gente acredita muito nessa relação.
E eu acho que tudo casa muito bem, né? Empresas brasileiras, acho que empresas fortes, com esse olhar da sociedade, que é super importante.
Claro.
Com um olhar super em inovação.
Exato.
Karine até comentou há pouco, tudo que ela vê, ela volta e fala, já tá pronto, já tem isso, temos isso, né? Porque eu acho que isso para nós é muito bacana, é ter alguém do outro lado que olha para a inovação, né? Eu acho que isso é importante, que a audiência que está nos ouvindo tenha na empresa pessoas que têm esse olhar para tecnologia, para inovação, para transformação, realmente porque quer que a empresa faça diferente, né?
E a Totos, ela é parceira, traga, viu? Né? Assim, como uma experiência, vocês são bem parceiros de quem quer inovar. Então, falando para a audiência que quer inovar, a Totos, ela é muito parceira. Às vezes, coisas que não estão prontas, elas falam, vamos conversar, senta aqui. E vi isso, o que a gente pode fazer e tal. Então, funciona muito legal essa nossa... troca com inovação e esse caminho juntos, né?
Legal. Karine, você tem... Como você se vê, assim, daqui 5 anos, 10 anos? Pretende estar lá frente à Santil, trazendo inovação ou não? Pensa em outra coisa? Como você se imagina?
Eu pretendo, sim, estar na frente da Santil. Talvez não tanto na operação, no dia a dia, como eu estou hoje, né? Todo mundo envelhece. Mas o caminho que eu começo a fazer agora é de formar pessoas, inspirar pessoas para que tenham essa nossa cultura estratégica, para que tenham essa visão para o cliente, esse amor para o cliente, né? Porque quando você tem um amor para o cliente, tudo flui. Tenha também, assim, a Santil, ela quer funcionar como uma comunidade, né? Como um hub, uma plataforma. Então, eu quero formar pessoas com essa cabeça de troca, né? De uma troca ética, uma troca justa, e que consigam liderar mais e mais pessoas. Então, eu acho que agora, daqui para frente, daqui para os próximos 10 anos, a minha ideia é inspirando pessoas, movimentando times e passando um pouco de tudo que eu aprendi.
Maravilhoso,
legal,
né?
Muito bom.
E a gente tem aqui no podcast uma espécie de biblioteca de hábitos, hobbies, coisas que as pessoas fazem para relaxar, para, enfim, descomprimir aí do dia a dia, que é sempre pesado, né? Uma trabalheira enorme. O que você tem aí para a gente adicionar na nossa biblioteca quando você, enfim, precisa dar uma relaxada? A que você recorre? Pode ser um livro, pode ser algo que você assista, pode ser um hobby, um hábito?
Bom, eu faço ciclismo de velocidade.
Olha
só! Eu faço speed, eu pratico speed 3, 4 vezes na semana, ando por vez que eu vou, ando uns 40 quilômetros, de final de semana 100 quilômetros. Às vezes não vou de final de semana, mas eu acho que o ciclismo me ajuda muito. Eu sou uma pessoa super ansiosa, e aí é muito engraçado que quando eu não vou, os meus colaboradores ou os meus filhos falam: você não treinou hoje. E
já percebem.
É a mesma coisa, é isso.
Eles falam, hoje você não foi, essa semana você não tá indo. Acho que daqui a pouco eles estão até querendo rever o meu cronograma de treino. Mas eu acho que o ciclismo me ajuda muito. E reunião com os amigos também, com as amigas, com os amigos. Eu acho que são duas coisas que me ajudam muito a traçar o meu dia a dia, né? Então, acho que são essas duas coisas que eu aconselho para as pessoas fazerem coisas que elas gostam. Enfim, as mais ansiosas, praticarem um pouco mais de esporte. Isso aí.
Maravilhoso, né?
Muito legal. Eu falo que eu também sou assim. Eu falo que a gente tem que buscar... Eu acho que algum meio, alguma maneira que a gente também consiga ocupar a cabeça. Eu acho que parte da liderança, eu falo que todos que trabalham comigo, né, ou já trabalharam, eu sempre levo. Eu acho que faz parte dessa inspiração eles olharem para que eu seja uma pessoa que também faça isso, cuide também desse lado. Eu acho que é importante nós, como líderes, entregarmos isso para eles também, né? Você tem que ser focado em resultados, você tem que entregar, você tem que se dedicar.
Eu falo muito da saúde, é engraçado. Você
tem que ter
falou
saúde,
isso agora.
Né?
Eu falo muito da saúde no dia a dia, né? Eu falo de treinar, eu falo da alimentação para o meu pessoal. Então eu falo bastante, se fez os exames regulares para as mulheres. Então a gente eu me preocupo bastante com isso. Eu acho que é um complemento, né?
Sim, com certeza. Com
não,
certeza.
Isso vem da inspiração, né? Não tem jeito, porque se você tá olhando para os outros e vendo que não é possível conciliar, isso fica com uma mensagem subliminar. Então, muito bacana, né? Conseguir passar isso. E a gente tem aqui também uma outra pergunta fixa de todo episódio, que é a pergunta sem filtro. Se você pudesse voltar em um momento da sua vida pessoal ou profissional e falasse, ó, isso aqui eu teria feito diferente, tem alguma história aí que você compartilharia?
Ai, uma história que eu teria feito diferente? Deixa eu pensar. Eu acho que nas duas vezes que eu fui, que eu fiquei fora do Brasil um tempo, eu, logo que eu cheguei, que eu vi, né, como eu falei para vocês, eu fiquei uma vez 40 dias na Índia, num ashram, e eu lembro que eu tive muita vontade de voltar para aplicar tudo que eu tinha feito, que eu tinha aprendido, né?
Uhum.
E quando eu fui morar em Londres e fazer business também, eu tava naquela ansiedade de voltar para o Brasil também para aplicar tudo que eu tinha aprendido. Eu acho que talvez eu teria ficado um pouco mais, me aprofundado um pouquinho mais. Então, teria menos ansiedade, né, teria andado de uma forma mais fluida. É, talvez, eu acho que isso é uma das coisas. E outra coisa que eu falei para vocês também, em alguns momentos que eu me masculinizei por imaturidade, eu não teria feito isso. E eu teria entendido hoje, falando para a audiência de mulheres, que a feminilidade ela pode ser uma vantagem competitiva. Eu acredito que ela é.
Com certeza. Que bom, que legal.
Muito bom. A gente chegou aqui no limite do tempo, então queria te agradecer muito, Karina. Foi muito especial a sua participação, super inspirador te ouvir. Obrigada mesmo.
Com certeza, Karina. Obrigada novamente. Muito feliz em te receber aqui no nosso podcast. As portas estão sempre abertas. Gabi, valeu demais.
Valeu demais, foi muito bom estar aqui com você. E você que ficou até aqui, não deixa de assistir os episódios anteriores do Liderança Sem Filtro. Muita gente bacana passa por aqui, é bom demais. E fica aí para a próxima também.
Tchau, tchau.